Para a senhora Esther Dweck, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigada, presidente. Obrigada, doutor advogado. Obviamente encaminharei todos esses documentos a quem for necessário. As exposições de motivos, elas constam também estão no portal da legislação, mas posso encaminhar sem problema essas exposições de motivo. Primeiro, em relação a decisões anteriores, eu acho que a primeira coisa importante é as contas de 2009, porque elas realmente, na nossa opinião, têm um cenário idêntico ao de 2015. Né? Um envio de mudança de meta em maio, aprovação em outubro e alguns decretos editados durante o período da tramitação da lei da alteração da meta no Congresso Nacional. E no acordo de 2009, na parte da análise, que é justamente o 3.3, até peguei aqui agora, que eu tinha citado, mas não tinha mostrado, ele fala, na parte da lei orçamentária anual, tem um trecho que é sobre alterações dos orçamentos. Nessa alteração dos orçamentos, há uma tabela, que também os senhores podem ver, que fala sobre as suplementações, né, por decretos ou leis suplementares, especiais, extraordinários, e aí vem aqui o valor de 2009, que foi suplementado. Qual foi o valor dos cancelamentos, né, que seria o que já foi considerado aqui, tendo cancelamento não teria problema, e o valor líquido desse aumento. Né, e claramente o valor líquido aqui foi impactado por suplementações orçamentárias. E na sequência dessa mesma parte, vem a parte chamada limite para movimentação de empenho, contingenciamento, onde há uma análise do TCU sobre justamente o fato do Poder Executivo ter encaminhado um projeto de lei e ter utilizado já nas avaliações. Então, lendo aqui, ao fim do segundo bimestre, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o PLN 15 de 2009, que propõe a redução da meta para 1,4 para o Governo Central e 0,2 do PIB para as empresas estatais, sendo proposta, inclusive, a exclusão do Grupo Petrobras da apuração do resultado do setor público. Tais parâmetros passaram a ser adotados nas reavaliações bimestrais, mesmo antes da aprovação do Congresso Nacional, o que veio ocorrer em 9 de outubro de 2009, quando a promulgação da lei e tal. Então, justamente na sequência que vem as suplementações orçamentárias feitas e uma execução dos relatórios bimestrais utilizando a proposta de alteração de meta. E, nesse sentido, a conclusão do relação a esse relatório é que foram observados todos os preceitos da LRF. Então, na nossa opinião, a gente estava fazendo uma coisa muito, se não idêntica, à de 2009, nesse sentido, não havia nenhum questionamento. E, novamente, volto a dizer que, independente do que estivesse acontecendo com a meta, os créditos, eles eram neutros, porque eles estavam sujeitos ao decreto de movimentação e empenho. Então, na verdade, acho que independente dessa combinação, o que mostra aqui é que justamente houve uma suplementação em 2009 de 120 bilhões nas dotações orçamentárias, sem que isso afetasse o resultado primário. Por quê? Porque não é a autorização orçamentária que define o cumprimento da meta. A LRF é muito claro no artigo 8º e 9º. O que define é, sim, as limitações que são feitas de movimentação de movimentação financeira e empenho e não a dotação orçamentária.
Passa a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso. 3 minutos.
A leitura desse trecho do Acordo de 2009, por Vossa Senhoria, bem como a leitura do Acórdão de 2001, coloca, ao meu ver, em xeque o depoimento que foi prestado aqui por técnicos e pelo membro do Ministério Público de Contas nessa comissão. Eles disseram que nunca havia sido decidido. Pois bem, está aí a prova que havia decisão. É óbvio que não creio que o fizeram de má fé, razão pela qual não seria caso de qualificação de falso testemunho, mas deve ter se tratado de um esquecimento. Mas é evidente, portanto, que o depoimento prestado por essas pessoas do Tribunal de Contas da União, nesse aspecto, está contraditado por prova documental e irretorquível, conforme a testemunha acaba de aqui esclarecer. Também quero ponderar e fazer algumas perguntas no que diz respeito ao seguinte. O tempo inteiro nessa comissão se afirma que houve uma mudança da meta. E a impressão que dá a todos nós é que vários dos senhores senadores que estão analisando essa matéria entendem que a mudança da meta se deu ou porque os decretos foram baixados ou porque houve o atraso no pagamento do plano Safra no que diz respeito ao que deveria ser pago ao Banco do Brasil, chamado de pedaladas fiscais do ano 2015. A pergunta primeira que faço a Vossa Senhoria é: A meta teve que ser mudada por força dos decretos, por força das pedaladas de 2015 ou porque houve uma brutal queda da receita? Qual foi a causa que determinou a proposta de mudança da meta fiscal? Segunda pergunta. Vossa Senhoria ouviu, antes da mudança da posição do Tribunal de Contas, professora que é, técnica competente que é, em algum momento antes da mudança da posição do Tribunal de Contas, a afirmação de algum técnico, de algum jurista, de alguém, de que a meta deveria ser apurada bimensalmente e que se não houvesse o cumprimento bimensal, haveria uma situação de ofensa à meta? Ou sempre terá ouvido que a meta é anual, por força da disposição expressa do caput do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo esses relatórios serem meros relatórios de acompanhamento para orientar a administração para que a meta não seja ferida? Vossa Senhora já tinha ouvido essa interpretação anteriormente? São as perguntas que faço à Vossa Senhoria.
Passa a palavra à senhora Esther Dueck, na condição de testemunha, 2 minutos.
Obrigada, presidente. Obrigada, doutor advogado. Bom, em relação se a meta teve que ser mudada por conta dos decretos, absolutamente. Não há uma relação da mudança da meta com os decretos de jeito nenhum. Ao contrário, como eu disse, esses decretos eles têm o único objetivo de melhorar a qualidade do gasto público. Esse é o objetivo dele. É um objetivo também de universalidade, transparência, de que tudo tem que passar por dentro do orçamento. Da mesma forma como acho que foi muito falado aqui em relação ao MEC, a questão das universidades, que todas as receitas próprias têm que ser tramitar por dentro do orçamento para que seja tornado público essas receitas próprias e que se saiba para onde elas estão sendo gastas. Também em 2013, o TCU deixou bem claro para o Judiciário, que eu acho que existe uma dúvida, em relação aos concursos públicos. Uma parte aqui grande tem a ver com receita de concurso público, porque normalmente se contratava uma empresa privada para fazer o concurso público e muitas vezes não tramitava o recurso por dentro do orçamento. E em 2013, por força até de um questionamento feito pelo Judiciário, o TCU deixou bem claro que as verbas de concurso público teriam que tramitar sim pelo orçamento e uma parte dessas suplementações são justamente de excesso de arrecadação, superávit financeiro de verbas de concurso públicos. E, de fato, não conhecia uma mudança de interpretação de que a meta não é anual. Ao contrário, a meta é anual, isso é o artigo 4º da LRF, parágrafo 1º, e todas as outras formas de apuração, inclusive de avaliação do cumprimento da meta, ela é ao final do ano. Acho que aí os relatórios bimestrais, quadrimestrais e todos os outros, o RERREL, que eu acho que é isso que a advogada Janaína estava mencionando, que é o mensal, eles são relatórios de transparência, de demonstrar à sociedade o que está acontecendo e de tomada de decisão e que vai balizar, obviamente, as decisões por dentro de toda a União e do Poder Executivo em especial.
Peço bem, eu mencionei
advogado
artigo...
da defesa, 1 minuto.
Peço bem, porque mencionei artigo 9, de fato é artigo 4º. É muito artigo 4º para o mesmo processo. Quero observar, a Vossa Senhoria, também uma questão importante. Há povos da antiguidade que diziam que a chuva ocorria porque batiam tambores, porque as coisas aconteciam no mesmo momento. Em algum momento se batia o tambor e chovia, achavam que a relação de causa e efeito entre bater o tambor e a chuva estava dada. É a sensação que tem em relação a esses decretos. Como nós tivemos uma situação de ter que mudar a meta e decretos existiram, há quem ache que foram os decretos que geraram ofensa à meta fiscal e por isso teve que se mandar o projeto de lei. Só que não há nenhuma causa e efeito. É como o tambor não gera chuva. O decreto não gerou ofensa à meta. Está provado, demonstrado, cabal pela fala de Vossa Senhoria e por tudo que consta destes autos. Termino então com uma rápida pergunta. A interpretação do Tribunal de Contas da União, ser sacramentada, que não se poderá baixar decreto nesses casos, mas projeto de lei, engessa a administração?
Senhora Esther Dueck, na condição de testemunha, 1 minuto.
Doutor advogado, obrigado, presidente. Em certo sentido, sim, se a gente tiver uma situação de alteração de meta haja uma demora numa aprovação e os decretos não possam ser baixados e não possam ser editados, isso vai gerar, sim, algum comprometimento na ponta, na hora da execução. Porque muitas vezes esses decretos, eles são, no caso, realização de um concurso público. Você teve arrecadação, eu preciso realizar o concurso público, a data está marcada, eu preciso fazer aquela suplementação. E eu acho que um caso que, para mim, talvez seja um dos mais graves, é a transferência de recursos a estados e municípios. toda vez que há um excesso de arrecadação de uma receita de impostos que tem que ser transferida necessariamente, ou de contribuições que são transferidas, elas demandam uma suplementação da despesa de transferência de recursos. E esse é um caso típico do que eu preciso fazer, e preciso fazer, inclusive, há prazos para que essas transferências sejam feitas. Em alguns casos, há uma data definida para que seja feita a transferência. Então, esse tipo de prejuízo, e é por isso que o artigo 4º, ele tem quase todos os seus incisos, são relativos a despesas obrigatórias, benefícios previdenciários, benefícios de legislação especial, que às vezes há uma necessidade de suplementação e que precisa ser feita de forma tempestiva.
Pobres governadores e prefeitos, então, senhor relator, se for consumado esse entendimento. Muito obrigado.
Dispenso a testemunha, senhora Esther Dweck, agradecendo a sua presença e colaboração. Coloco em votação a ata da 21ª reunião, solicitando a dispensa de sua leitura. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Confirma a realização da próxima reunião, já convocada para a próxima sexta-feira, amanhã, dia 24 de junho de 2016, às 10 horas. Para a oitiva de testemunhas, reafirma a intimação dos advogados da defesa, bem como dos denunciantes. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Boa tarde a todos.